Repórteres em Construção.
Nesta edição do REC, vamos procurar o que a geração que está agora pelos 20 anos escolhe ouvir. Let's go.
Neste momento estava a ouvir música, estava a ouvir Travis Scott. Ouvir música faz-me sentir com energia, especialmente se estiver no ginásio ou a vir a pé para a universidade. Eu raramente ouço rádio, mas cresci a ouvir a Antena 1 com o meu avô.
O que é que estás a ouvir?
Tirar bilhete do Plutónio. Porque gosto da letra e do que diz. Relata a vida e assim.
Olá. Olha, nós estamos a fazer uma reportagem sobre o que é que os jovens ouvem e quando eles estão com fones. Achas que nos podes responder a umas perguntinhas?
Claro.
É uma coisa rápida.
Na boa.
Só chegar aqui à tua hora. Então, o que é que estavas a ouvir neste momento?
Neste momento estava a ouvir Morado.
Porquê que estavas a ouvir essa música?
Porque essa música? Porque eu gosto bastante de hip-hop e agora ando a começar a ouvir mais hip-hop internacional. E é verdade que eu quero ver-te, pero
sin verte siento la suerte. Quando queremos saber o que escutam os jovens, não ficamos confinados à rádio e ao podcast. A Inês Moreira e a Matilde Amaral trazem-nos a partir da Covilhã a excitação de quem adora ir a concertos e com uma preferência, o heavy metal.
É com entusiasmo que Clara Brito recorda um dos muitos concertos a que já assistiu.
Sabem quando dizem que a música por vezes exprime bem como nos podemos sentir? Pronto, eu sentia isso através dos gritos, através das guitarras, bateria pesada e através desses sons, não é? Começava a sentir os pelinhos a levantar e foi assim que comecei a gostar.
Influenciada pelos gostos musicais do pai, cresceu a ouvir rock, mas foi no heavy metal que encontrou uma forma de poder expressar aquilo que sentia.
Acho que há uma parte, uma fase da nossa vida em que nos queremos encaixar em alguma coisa e foi no heavy metal que encontrei isso. Hoje em dia posso não me vestir toda de preto, mas pelo menos uma pecinha tem que ter, senão sinto-me despido.
A música influenciou o estilo de Lara e ajudou a encontrar o seu espaço, mas levou também a alguns comportamentos de uma sociedade ainda muito tradicional.
A primeira vez que cheguei a Covilhã, nessa altura, ainda me vestia muito mais pesado, desde calças rasgadas, meias rasgadas, correntes. Mas por acaso, nesse dia, estava simplesmente de preto. E assim que chegámos no primeiro dia, passámos para uma mulher e com o filho, e a mulher benzeu-se.
Apesar de as mentalidades estarem a mudar, Lara confessa que há ainda quem olha de lado para os amantes do heavy metal.
Ainda há muito preconceito de que no mundo do metal há droga, que somos pessoas agressivas. É verdade que se às vezes fores a um concerto podes ver, por exemplo, bíblias a serem queimadas, mas isso faz parte de um estilo. Mas não quer dizer que iremos sair pela rua, queimar bíblias e queimar igrejas.
E eu, quando vou a concertos, vou normalmente com a roupa que tenho vestida. Ou seja, isto é com a roupa que eu decidi vestir de manhã e se o concerto é à noite é com essa roupa que vou. Ainda que seja roupa mesmo de trabalho, portanto, nem que nunca aconteceu.
O heavy metal é também o estilo musical de que Joana Alexandra mais gosta. Mas ao contrário de Lara, a sua forma de vestir ou estar mantém-se igual.
Eu nunca fui influenciada pelo tipo de música que eu ouço. Eu visto porque gosto. Definitivamente não acho que seja o estilo musical que influencia a forma de como visto. Mas sim outras circunstâncias e a sociedade, sobretudo o meio profissional, que exige um bocadinho esta minha adaptação e é o que eu tenho sentido na pele.
A necessidade de se adaptar, em função do contexto profissional, é também o que leva a Joana a considerar que a sociedade ainda tende a excluir aqueles que têm um estilo próprio.
Acho que a sociedade olha de forma diferente para pessoas que se vestem um bocadinho fora do habitual, portanto com piercings, cabelo pintado ou de uma certa maneira, quando não é pelo calçado que calça, pelas botas que tem, ou pelas correntes, ou pelos piercings, ou pelo vestir-se de preto, ou vestir-se de amarelo, ou cor-de-rosa, que isso vai dizer que era o caráter da pessoa.
Se a música não influencia o dia-a-dia de Joana, já no caso de Lara, foi o estilo musical que a fez olhar o mundo de outra forma.
Muitas influências passam também pelo podcast. Este é um modo de escuta que está a crescer. Mais de 40% dos utilizadores de internet em Portugal já alguma vez escutou pelo menos um podcast. Vamos ouvir este e outros dados na reportagem do Francisco Palma.
Ouçamos quatro exemplos.
Sejam bem-vindos então aqui ao episódio 155 do Sozinho em Casa.
Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Brando dos Costumes.
De que é a vossa Bombini?
Como é que é, maninhos?
Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um app.
Numa nova era de consumo de áudio, seja para informação ou entretenimento, o fenómeno do podcast tem vindo a ganhar cada vez mais força em Portugal. De acordo com o dicionário Pribeira, o termo podcast pode ser descrito como ficheiro de áudio ou multimédia divulgado com periodicidade regular e com conteúdo semelhante ao de um programa de rádio, pelo que pode ser descarregado da internet e lido no computador ou em dispositivo próprio. À partida, é um conceito fácil de perceber. Mas será assim tão linear? Ruben Martins do Público, Pedro Paulos, autor do podcast Brandos Costumes e Joana Beleza do Expresso, dão-nos as suas próprias definições para o que deve ser um podcast.
Podemos definir um podcast como um conteúdo em áudio distribuído através de um feed, ou seja, que na prática é como se fosse uma série em áudio que é passível de ser subscrita por alguém.
Para mim, um podcast é uma forma de rádio que foge aos trâmites da rádio porque é livre. Podemos criar o conteúdo que nós quisermos e não temos limites de tempo, limites de editorial. Nós impomos os nossos próprios limites.
Um podcast, para mim, deve ser uma surpresa.
Mas não é apenas por estas razões que os jovens portugueses consomem cada vez mais podcasts. Cada jovem tem os seus diferentes critérios no que toca a definir o que é que procura quando quer ouvir um episódio do seu podcast favorito.
Bem, o que eu mais procuro num podcast é uma companhia, conforto e compreensão.
Ganhar cultura ou qualquer tipo de informação a mais.
Barulho de fundo, algo que me ajuda a concentrar.
Eu diria que a voz da pessoa é bem importante.
Apesar da investigação na temática do podcast ainda ser escassa, o crescimento dos podcasts em Portugal tem sido muito promissor. Em 2021, 41,5% dos portugueses que usam a internet afirmam ter escutado algum tipo de podcast no último mês em que Ruben Martins diz realizou o inquérito. Esta percentagem revela um aumento de 3,1 pontos percentuais em relação a 2020 e ainda 7,2 pontos percentuais em relação a 2019. Esta pesquisa revelou ainda alguns dados interessantes em relação à demografia dos consumidores de podcast.
Aliás, o consumo de podcast e o consumo de rádio pela internet é consoante a idade avança, não é? Portanto, nós sabemos que quanto mais velho é o público, mais dificuldades tem de lidar com tecnologia de podcast, porque não é propriamente Sim. tão acessível como ligar um rádio e, portanto, tem menos contacto com esta tecnologia. É, ao contrário, as pessoas com 20 anos estão entre as que mais ouvem podcasts, porque efetivamente já têm um conhecimento muito grande de como é que funciona, sabem perfeitamente ir à procura dos seus conteúdos.
No que toca à idade dos produtores de podcast portugueses, o estudo levado a cabo por Ruben revela que a idade média de um podcaster em Portugal ronda os 33 anos, um pouco mais velho do que os jovens que consumem este tipo de conteúdo digital. No entanto, e como explica Joana Beleza, ser um podcaster mais velho não significa que deixe de ter uma audiência mais nova.
O Francisco Pinto Alcemão, que tem 84 anos e que é provavelmente o podcaster mais antigo de Portugal, portanto com mais idade, ele lançou um podcast há uma semana e eu pensei, vai ser muito ouvido por pessoas mais velhas. E foi o contrário, foi muito ouvido por pessoas mais novas.
Das diversas categorias de podcasts para os jovens, destacam-se as categorias de comédia, sobretudo os podcasts de humoristas e outras figuras públicas, como é o caso do AskTM, de Pedro Teixeira da Mota, e Sociedade e Cultura. No entanto, há outras categorias que merecem destaque.
De crime.
Notícias atuais, política, educativos no geral, documentários.
Lifestyle.
Podcast sobre desporto.
Podcast de entrevista.
O número de podcasts em Portugal tem tudo para continuar a crescer. Para os jovens que estejam interessados em iniciar o seu próprio projeto, Pedro Paulos e Joana Beleza dão alguns conselhos.
Se não estiver a correr bem, continuem, porque pode não ser o podcast que salva as vossas vidas, como eu tive essa sorte, mas pode ser o podcast que vos abre o horizonte e que vos abre a porta para outra coisa melhor.
O que eu diria a um jovem podcaster é para ele imprimir a sua própria marca. Mesmo que esteja a falar do tema que já foi falado 500 mil vezes por 500 mil pessoas, se esse tema ainda não foi falado por ele, é ser ele. É trazer o seu lado pessoal e é trazer a sua riqueza e é trazer o seu ponto de vista sobre aquilo e tentar inovar.
Olá, olha uma coisa, eu sei que é um bocado estranho encontrar-te aqui na rua, mas nós estamos a fazer uma reportagem sobre o que é que os jovens ouvem e eu reparei que tu estavas a usar fones. O que é que estavas a ouvir agora?
Eu estava a ouvir a música do The Weeknd, que se chama Sacrifice. Esta música é bastante divertida e o som remete muito para os anos 80 e a letra também é bastante interessante e por isso é que eu gosto muito desta música e porque sou fã do The Weeknd.
O que estás a ouvir?
Alok and John Legend, In My Mind. Gosto do estilo desta música e faz tipo pensar um bocado sobre a vida e também faz ficarmos contentes quando vamos assim um bocado mais em baixo, por isso é bom para ouvir de manhã.
Procuramos o que a geração dos 20 anos escuta, mas também a música que fazem. E esta reportagem de Inês Batista, Maria Carvalho e Nuno Pereira mostra-nos como a música também contribui para uma boa saúde mental.
É assim que se iniciam os ensaios do Coro Académico da Universidade do Minho. Todas as segundas e quintas-feiras, os coristas encontram-se à hora marcada sempre na mesma sala. Durante 2 horas, nada mais interessa a não ser a música. É assim há mais de 30 anos. O gosto pela música e o desejo de se sentirem integradas levam novas pessoas ao CAUM todos os anos. Mas há quem venha com um propósito maior.
Isto significa olá, eu sou a Patrícia.
Patrícia Alves, estudante do mestrado em Estudos Interculturais Português-Chinês, foi diagnosticada aos 20 anos com um cancro na tiroide que quase fez com que perdesse a voz. Aos 23, está agora no coro para recuperá-la. A música sempre esteve nos seus horizontes, mas o cancro foi o impulso decisivo.
Sempre foi uma coisa que eu quis fazer, nunca tive coragem, até porque achei profundamente que estar no coro não me iria ajudar só mentalmente, mas também fisicamente a recuperar a voz, porque forçar a voz a atingir certas notas, fazer certos exercícios, podia ajudar a voz a voltar ao estado normal. Falei com o meu médico. O médico disse que sim, que era um bom método para substituir a terapia da fala. Não foi só a vertente física de recuperar a minha voz, foi também no sentido de saúde mental, porque sinto que saio do coro uma pessoa diferente, muito mais confiante e capaz de enfrentar novos desafios, sem dúvida.
Patrícia não é a única corista que recorreu ao canto por questões de saúde. Gonçalo Ribeiro, estudante de contabilidade, é parcialmente surdo e juntou-se ao coro para voltar a reconhecer a sua voz.
A voz que eu tinha na minha cabeça, quando falo sozinho ou penso para mim mesmo, e a voz que me sai para a boca, é difícil de explicar, mas não são parecidas. Eu não consigo reconhecer a minha voz e até hoje eu não sei qual é a voz normal que tenho. E ao falar com o otorrinho, mas ele disse-me, tipo, olha, já experimentaste tipo, um grupo cultural, eles vão-te meter numa categoria, no meu caso é, estou nos baixos 1, e aí vais trabalhar a tua voz para um estilo. E eu, ok, faz sentido, se eu treinar a minha voz sempre para um estilo, acho que vou começar tipo, a falar sempre nesse tom e por aí adiante.
Ana Esperança é presidente da Associação Portuguesa de Musicoterapia e defende que é essencial o acompanhamento profissionalizado para a promoção de estados de saúde. Contudo, reconhece grande valor na ferramenta que é a música.
O estar na música com o outro é tão válido como estar com o outro no verbal. Aliás, até pode ser um pouquinho mais profunda. Nós não temos muitos mecanismos na música quando tocamos, quando improvisamos qualquer coisa, será sempre reflexo do nosso conteúdo interno, será sempre o nosso eu mais genuíno que colocamos lá. E, portanto, a música permite-nos esta... permite-nos a expressão do nosso eu mais verdadeiro.
O ensaio chega ao fim. As vozes calam-se. Termina a música por hoje, mas os seus benefícios perduram para lá do ensaio.
82. 82. Um compasso antes. 3, 4, 5.
Uma outra harmonia. Esta que Maria Rosa, Valentina Guedes e Marisa Carreira foram encontrar na banda Filarmónica de Sãs, perto de Leiria.
A integração na Filarmónica é como se tu fosses, imagina, para uma escola nova, para uma turma nova. Tu entras ali, vais ter que tentar escolher as tuas pessoas, claro que falas com toda a gente, mas tens que ter pessoas com que te identificas. E é óbvio que quando tu entras, já lá estão outras pessoas, tu ficas sempre ali um bocadinho, ok, então e agora? Já há aquele grupo, já há aquele, mas rapidamente consegues falar com toda a gente.
A Filarmónica de Sãs, uma localidade a 6 km de Leiria, oferece o palco a vários instrumentos e géneros musicais. Bruna Gomes, de 22 anos, é um dos elementos desta escola de música. Há uma década escolheu o clarinete. Entre miúdos e graúdos, acompanha a Filarmónica de perto, quase do outro lado da rua.
Eu considero que a Filarmónica, onde eu estou inserida, não é só música clássica. Eu acho que eles acabam por passar por todos os géneros. Tanto conseguimos tocar música clássica, como conseguimos fazer concertos de coisas mais atrativas. Isso acabou por me cativar ainda mais para a Filarmónica.
Fora da Filarmónica, os consumos musicais são outros.
Eu sou aquela pessoa que consegue ouvir todos os estilos de música. Posso estar num dia em que me apetece ouvir um rock, mas também posso estar num dia em que me apetece ouvir uma música assim mais calminha, mais clássica. E ouço muito rádio também, quando vou no carro, para ouvir as notícias e gosto de saber o que é que está a passar.
Há quem venha de longe para os ensaios de sexta-feira à noite. Beatriz Figueira iniciou estudos musicais aos 8 anos, na Escola de Música da Filarmónica de Sãs, e nunca mais parou de tocar, também clarinete. Tornou-se professora da coletividade e, aos 22 anos, continua a trazer harmonia à banda.
Quando perguntava, o que é que tu queres seguir? Eu disse, quero ir para a música. Ao ponto de eu ir mesmo estudar para Lisboa. Eu saí de Leiria com 15 anos para estudar para Lisboa.
Na Escola de Sãs, a formação está ao serviço da música e da educação dos homens e mulheres do amanhã.
O mundo da música é um bocado complicado, porque às vezes somos muito rebaixados, mas é uma maneira de nos incentivar. Só que depois, como professores, nós não podemos estar a rebaixar os alunos, porque temos que ter a consideração que estamos a lidar com crianças.
As sonoridades mais focadas no universo juvenil são uma forma de captar a atenção dos mais novos e de fugir às músicas de repertório. O clarinete mudou a vida de Beatriz. O instrumento parece ser o abrigo de todos os sentimentos e uma forma de filtrar emoções.
Eu tento criar métodos, por exemplo, eu arranjo um livro da Disney para tentar motivá-los, porque são músicas conhecidas e eles automaticamente vão lá chegando, depois põe-se um CD que vai acompanhar e eles começam a ganhar uma motivação diferente.
Olá! Olha, desculpa, posso-te fazer uma pergunta? Que música é que estavas a ouvir neste momento?
Estava a ouvir BTS. Sinto-me feliz.
Eu costumo ouvir R&B, pop. Acho que ouço mais R&B, alternativo.
Eu é um bocadinho diferente. Eu gosto mais de ouvir música erudita. A música clássica, nos vários períodos da história da música, porque realmente é uma área que me interessa por ser estudante de música.
As tunas universitárias fazem parte da vida académica por todo o país. Em Viseu, a Tunadão está afinada, como nos mostram a Beatriz Guerra, a Cristiana Domingues e a Miriam Gonçalves.
Dedicação e alegria é algo que não falta na tuna do Instituto Superior Politécnico de Viseu. A Tunadão foi fundada em 1998, é a tuna masculina mais apreciada e procurada de Viseu e tem o objetivo de representar os estudantes da cidade. Segundo o Tuno Rafael Pinto, a música é essencial para os jovens e a musicalidade da tuna ajuda a criar um espírito académico entre os universitários.
Eu acho que a música está presente sempre, desde que somos novos, desde músicas infantis, nós conseguimos refletir um bocadinho as nossas emoções na música. O facto de nós pertencermos à tuna faz com que também haja um espírito académico à volta da música. Se calhar as pessoas quando vêm não sabem muito bem o que é a musicalidade de uma tuna, ou que tipo de música é, porque é um estilo de música assim já mais tradicional, mais típico das tunas. O facto de aprenderem um instrumento, o facto de estarem a saber novas músicas, novas vivências, o convívio entre nós, faz com que haja aqui um espírito de união, tudo muito ligado à música.
A paixão pela música tradicional das tunas ultrapassa os ensaios e está presente no dia-a-dia de cada jovem que participa nesta aventura.
Nós acabamos por depois ouvir muito músicas de tunas, não especificamente só a nossa, porque isso depois também limita um bocadinho o que é o nosso conhecimento em termos de música. Nós também precisamos de nos cultivar culturalmente e musicalmente. Acabamos por tocar uma coisa que depois associamos a outras tunas. Nós, quando vamos a festivais, fazemos uma espécie de concurso entre tunas. Acabamos sempre por ter aquela rivalidade saudável entre tunas e isso é muito bom.
O interesse de Alexandre Mortinheira pela música tradicional começa nos ranchos. Mais tarde, junto ao gosto musical e o espírito académico à sua vida.
De gosto pela música, eu portanto, já tocava em vários grupos tradicionais, em vários ranchos, há alguns anos, e pronto, entrei para a universidade. Quando ia fazer a matrícula, estava a mesa da tuna logo à frente, e eu, antes de ir fazer a matrícula, fui para a mesa da tuna. E pronto, estraguei-me logo, porque a partir daí eu disse assim: não, pronto, inscrevi-me na tuna ainda antes de estar matriculado no Politécnico. Vi a tuna atuar uma única vez, foi na Feira de São Mateus, para a recepção aos caloiros, já há uns anos largos, né? Pronto, gostei logo do espírito e comi entrar para o Politécnico, pensei logo. Pode ser uma boa ideia.
Viseu Graciosa é considerada o hino da academia e é conhecida por todos os estudantes. O caloiro Luís Almeida fala sobre a interação e o gosto dos jovens de Viseu ao assistirem à musicalidade da tuna.
Ah, eu sempre quis entrar para uma tuna, quando cheguei cá a Viseu. Nota-se mesmo quando vamos tocar a bares ou assim, quando começamos a tocar, por exemplo, a estudante de Viseu, toda a gente se mete de pé, aplaudem-nos e vê-se realmente que gostam. A Viseu Graciosa, metemos pessoas a chorar, todos os jovens, especialmente os cá de Viseu, gostam de ouvir.
O interesse pela música e as novas amizades sou o que motiva o caloiro Francisco Rodrigues a entrar na associação. Apesar da dúvida inicial, hoje não se arrepende da escolha que fez.
Na altura preenchi uma fichita de inscrição e eles apelam para que os aprendizes vão e a melhor forma de saber se gostamos ou não é ver os ensaios. E depois pronto, gostei e continuei. Eu no ano passado participei na praia, participei em várias coisas e acho que uma coisa boa que se pode levar da universidade é esse tipo de coisas, participar em associativos, em comissões. Eu optei pela tuna e realmente não me arrependo porque cria-se ali uma ligação mesmo muito fixe.
Ajuda ao espírito académico. Eu acho que se calhar o espírito académico cabe Viseu. Acho que também se deve muito às tunas, não só a nós, como às outras tunas.
A tuna mostra um laço de união e é com a alma de quem pretende animar e alegrar quem se quiser ouvir, que a Tunadão 1998 se apresenta.
As tunas são a expressão do espírito académico e é também nas universidades que alguns estudantes estão a experimentar o podcast. De Vila Real vêm estes exemplos na reportagem de Carolina Valente e Rodrigo Costa.
Como é que é, pessoal? Man, eu estou aqui a ver. Eu já não gravo um episódio desde novembro. Epa, fogo. Man, olhem, como é que estão?
É assim que Leandro Paes, aluno de Psicologia da UTAD, começa o Lipoinspiração, um podcast criado há 2 anos e que já conta com mais de 60 episódios.
É aspirar a coisas más da sociedade, do dia-a-dia, de coisas que se passam e transformá-lo em coisas boas, ou seja, é uma lipo-inspiração, porque espero também ser uma inspiração, sei lá, para quem ouve, para os meus amigos que são se calhar os mais próximos a ouvir-me.
Leandro diz que não tem qualquer preferência nos temas que leva para o podcast. Muitas vezes, o microfone acaba por ser uma forma de desabafar com o mundo.
Não tenho assim uma rúbrica em específico. Posso falar de desporto, posso falar de religião, posso falar de política. Pá, tento não ser assim maçudo naquilo que eu estou a falar, tento ser explícito no meu ponto de vista e perceber e dar a perceber que é o meu ponto de vista.
Leandro Paes, um entusiasta deste tipo de comunicação sonora, não se compromete a publicar um episódio todas as semanas. Prefere lançar um tema sempre que tem novas ideias no bolso. Já Gonçalo Seródio, estudante de gestão, começou com muita vontade de criar conteúdos, mas, ao que parece, decidiu colocar o podcast What Up em pausa.
Não é que as visualizações importassem, porque eu gostava de produzir o conteúdo que estava a produzir, mas deixou-me um bocado desanimado porque o primeiro teve tanta audiência e depois começou a decair.
Gonçalo recorda com alegria alguns momentos que viveu atrás do microfone, um deles em particular. Tudo começou no Twitter com uma polémica sobre um jogo de voleibol entre o Vila Real e o Espinho. Gonçalo prolongou esse debate no podcast.
O que eu mais gostei de gravar foi uma vez que houve uma polémica entre Vila Real e Espinho no Twitter e eu documentei a polémica toda no podcast e foi bastante bom. Gostei mesmo de gravar esse episódio porque fui eu naturalmente.
Apesar de considerar que o podcast não tem muito alcance e que tem poucos recursos, Seródio acredita que fez a diferença na vida de alguns dos ouvintes, talvez pela proximidade dos temas e pela criatividade que dedica a cada episódio.
E apareceu um rapaz que eu já não vi há um ano, quase dois, e ele virou-se para mim e disse-me: comecei a ouvir podcasts por causa do teu. E isto parece irrisório e parece mentira, mas por acaso isto aconteceu e eu fiquei feliz porque parece que incentivei as pessoas a gostarem de podcasts.
Mas nem todos os projetos surgiram por iniciativa própria ou estão num período de reflexão. O projeto Dois Finos de Conversa foi criado a partir de uma disciplina na universidade. André e um grupo de amigos decidiu recriar num podcast muitas das conversas que têm no café de curso.
Que surgiu também do café, onde nós estávamos então no cantinho e a ideia seria, as pessoas enviavam-nos e-mail com fofocas, digamos. E nós tentaríamos ajudá-los com qualquer dilema com que estivessem confrontados. Seria esse conceito, só que não foi para a frente.
Para Carlos Cardoso, um dos autores do podcast, os episódios precisam de uma boa escrita, algo que requer tempo e dedicação. Ultimamente, o grupo não tem criado novos conteúdos, mas não fecha a porta a novos programas.
E depois também há uma coisa que é o facto do primeiro episódio ter abordado várias temáticas leva a que a construção do segundo episódio não possa ser só porque tem que ser algo bem pensado para não ficar abaixo das expectativas do primeiro.
Apesar do pouco tempo que têm para gravar novos episódios, Rui Pinto, outro membro da equipa do Dois Finos de Conversa, mostra-se surpreendido por ter colegas que lhe pedem o regresso deste podcast.
Não estávamos à espera. Ficámos todos contentes e dando-nos mais vontade de se calhar voltar a continuar o projeto e tentar outra vez fazer algo do género.
Nesta edição do REC Repórteres em Construção, em parceria com a Antena 1 e a Antena 3, indagámos o que escutam os jovens. Participaram Inês Moreira e a Matilda Amaral, da Universidade da Beira Interior, Francisco Palma, da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, Inês Batista, Maria Carvalho e Nuno Pereira, da Universidade do Minho, Maria Rosa, Valentina Guedes e Marisa Carreira, do Instituto Politécnico de Leiria, Beatriz Guerra, Cristiana Domingues e Miriam Gonçalves, do Instituto Politécnico de Viseu, Carolina Valente e Rodrigo Costa, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A locução é de Sérgio Saavedra, da Universidade Autónoma de Lisboa. A edição e coordenação é de Francisco Sena Santos e de Miguel van der Kellen. Todos os meses, sempre no primeiro fim de semana, um novo episódio do REC Repórteres em Construção, uma iniciativa que envolve escolas de jornalismo e de comunicação em todo o país.
REC. Repórteres em Construção.